Histórias de vida. Contos de todos para todos, por uma terra comum. Um programa desenvolvido pela FEC, Fundação Fé e Cooperação, no âmbito do PARSE, Programa de Apoio à Reforma do Sistema Educativo na Guiné-Bissau, em parceria com o Ministério da Educação e do Ensino Superior e financiado pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.
Caro ouvinte, o meu nome é Anabela Burramalho e este é o programa Histórias de Vida, um espaço onde iremos dar a conhecer histórias que nos inspiram e nos motivam a lutarmos por um mundo com as mesmas oportunidades para todos. Nesta segunda série de Histórias de Vida, 12 convidados vão partilhar conosco seus percursos inspiradores. 12 histórias bem distintas, mas com algo em comum entre si: a educação e o seu poder para mudar o mundo. Neste programa, vamos conhecer a irmã Ana Lúcia dos Santos, natural do Nordeste do Brasil. A irmã Ana Lúcia conta já com 33 anos de vida religiosa, 10 dos quais em missão além fronteiras na Guiné-Bissau, na Diocese de Bafatá. Desde pequena, sonhava em ser professora. Depois de se dedicar à vida religiosa, a educação manteve-se bem presente na sua vida e é nessa área que hoje trabalha aqui na Guiné-Bissau. Esta é a sua história.
Meu nome é Ana Lúcia dos Santos, eu tenho 56 anos, sou brasileira do Nordeste, Aracaju, Sergipe. Estou aqui na Missão Católica de Contubuel, pertenço à paróquia São Daniel Comboni e estou a ocupar como diretora do Centro Educacional Irmã Valdelícia, lá em Contubuel. Meu estudo foi normal até o ensino médio. Fiz a escola normal, que é a escola que preparava, né, as moças para serem professoras, até o quarto ano, que hoje a gente chama ainda também de quarto ano ou quarta classe. Depois, conheci as freiras. A vontade era dar continuidade como na minha área pedagógica, mas aí, com o desejo de ser, a vontade também, o sonho também de ser jornalista, acabei enveredando para a vida religiosa, após conhecer uma das irmãs que pertence, que foi um instrumento vocacional que Deus usou para comigo, né, para a minha vocação. E aí depois fiz vários estudos na congregação, teologia, bíblias, como normal na nossa vida de religiosa, né, de congregacional. E depois me licenciei em história, que é uma coisa que eu sou totalmente apaixonada, que é pela história antiga, medieval e moderna. Aos 16 anos, eu pedi aos meus pais que eu queria estudar em escola de freira. Minha mãe disse, não, escola de freira é muito caro, espere mais um pouco. Aí, a partir dali, fui andando, estudando, sempre lendo, sempre atenta às coisas, jornal. Comecei a ler, a estudar, também a ver nos jornais nacionais lá do meu país, no nosso estado, a vida de João Paulo II e de Madre Teresa de Calcutá. A partir dali, foi que eu fui me interessando realmente para a vida religiosa. E quando estava no segundo ano, né, da escola normal, que a gente falaria hoje como liceu, em preparação para ser professora na área pedagógica, eu conheci essa irmã. E a partir dali eu disse, bom, se o convite veio, eu vou me arriscar. Mas foi um ano um bocado difícil, viu? Porque foi um ano de trevas. Até realmente eu dizer, não, é sim, sim ou não, não. E disse sim, e estou até hoje há 33 anos já na vida religiosa. Eu sonhava, de verdade, com um mundo livre. Um mundo sem preconceito, sem racismo. Um mundo onde as pessoas, as meninas e os meninos, as mulheres e os homens, pudessem ser pessoas livres, pessoas normais. Onde todo mundo gostasse um do outro, sem precisar ver qual sua cor, qual o seu potencial social, qual o seu potencial racista. homofóbica, um mundo assim, de fantasia mesmo, eu tinha aquele sonho. Mas assim, após, na minha adolescência, eu me interessei muito, na época eu lia muito sobre o apartheid. Então eu comecei a conhecer a história de Martin Luther King e outros mais. Nelson Mandela fez parte do meu percurso assim, histórico a nível de leituras, né? A vida de homens grandes, né? Dos grandes libertadores da América, da África. E assim, esses sonhos foram seguindo o meu percurso. Por isso que eu sonhava também ser jornalista. Porque eu era... Bom, tem uma jornalista de hoje, ela ainda vive, a Glória Maria, lá no Brasil. E eu era encantada pela a maneira como ela apresentava as suas notícias. E eu dizia, bom, eu posso fazer a diferença sendo jornalista. Mas aí Deus disse, não, você vai fazer a diferença sendo religiosa. Os meus primeiros professores, as minhas primeiras professoras, elas foram ótimas. Uma delas me disse assim um dia, quando eu li uma palavra errada, ela disse assim, está errada. Aprenda a ler correto, a pronunciar as palavras corretas. A partir dali, eu comecei a ler mesmo todas as palavras que eu via assim, com tanto gosto. Li muitos livros literários, muitos romances literários, muitos romances mesmo, de rapazes com bajudas, li Camões, né? Escritores literários do nosso país. E eu me encantava pela leitura, e eu me encantava pelo conhecimento, pelas curiosidades. E eu sempre busquei, assim, aprender dessa forma. Então, isso me ajudou a me firmar mais nessa área da educação, porque eu disse, eu quero ser professora, eu quero ensinar, porque minha casa também sempre foi cheia de muita gente. Eu sou a sétima filha, então meus irmãos mais velhos sempre gostou, sempre que a casa fosse cheia, depois vieram mais quatro depois de mim. Então sempre tínhamos a casa cheia de gente, de vizinhos, e era assim uma rua, uma vila, onde todo mundo se gostava, todo mundo se conhecia, todo mundo brincava com todo mundo. E as crianças pequenas sempre iam lá para casa, e eu sempre estava com as crianças mais pequenas. E eu disse assim, eu tenho que ser professora. Então, quando eu entrei no convento, eu já trabalhava com crianças em associações de menores, eu já dava catequese, né, na minha comunidade paroquial. E assim, e esse caminho eu fui seguindo depois dentro também da congregação.
Irmã, como tem sido esta missão de quase 10 anos na Guiné-Bissau?
Ah, tem sido ótima. Porque no início do meu desejo de entrar em uma congregação, eu queria das irmãs de Madre Teresa de Calcutá, pela vontade de viajar. Mas algo dizia assim, não, ainda não é tempo. Escolha uma congregação onde você vai estar mais dentro da sua realidade pessoal, realidade social, realidade familiar. Mas aí, depois, quando a congregação me deu uma oportunidade, você quer ir para a África? Tô comigo, claro que eu quero. E aí, sabe, essa realidade, essa pluralidade que existe aqui, étnica, cultural, internacional, me fez uma pessoa mais rica ainda.
E como foi a formação em gestão e administração escolar que fez com a FEC?
Ah, foi ótima. Me abriu as portas para o conhecimento de realmente na área da educação aqui na Guiné-Bissau. Porque uma coisa é você estar no jeito do seu país, outra coisa é outro país, uma outra língua, um outro jeito de trabalhar, outras palavras diferentes que você não conhece. Então, ela me fez entrar, me atualizou no contexto mesmo, na área da educação, de ensino aqui na Guiné-Bissau. Me ensinou coisas que, olha, foi espetacular. Eu sou fã da FEC e quero dizer que sou muito grata. Né? Depois que o Dom Pedro me convidou em 2010 e disse, você vai fazer uma formação com a FEC, eu estou dentro. E aí, realmente, no primeiro ano com o Luiz, depois dos 3 anos com Mônica, eu não tenho mesmo que falar com palavras, foi muito grato.
Irmã Ana Lúcia, tem trabalhado na área de educação aqui na Guiné-Bissau durante estes quase 10 anos.
Uhum.
E como descreve o estado da educação no país?
Olha, ainda está lento, mas avançou muito. E eu acredito que as coisas vão melhorar cada vez mais, entendeu? As pessoas querem organizar as coisas. Eu percebo, eu particularmente, quero organizar as coisas. Às vezes tem coisas, tem tendências que puxa para trás. Mas, para mim, eu acredito que a tendência é melhorar cada vez mais. Apesar da dificuldade e dos tropeços, mas vai melhorar.
E de que forma acha que a educação poderia contribuir para o desenvolvimento da Guiné-Bissau?
a forma mais rica possível, porque um país, uma sociedade, uma nação, sem leitura, sem reflexão daquilo que lê, é um atraso. Então, a partir do momento que o país, as pessoas, os estudantes, os jovens começarem a ler, começarem a refletir aquilo que leu, né? Começarem a fazer a sua análise daquilo que leu, vai ser, sabe, espetacular, porque é uma nação de pessoas jovens. Colocar a juventude para ler, colocar a juventude para estudar, organizar mais os organismos, porque existem muitas entidades que estão interessadas, que querem ver as coisas acontecerem aqui no país. E eu acredito também que os governantes também querem ver as coisas acontecerem. Eu acredito que aqueles que estão à frente nas inspeções, nos ministérios, nas pastas, também estão interessados que as coisas aconteçam. Vai acontecer lentamente, mas vai acontecer de uma forma em que as coisas vão ser melhor para o futuro, para essa nossa gente que está aí, nossos meninos, nossas meninas e nossos jovens para a frente. Jovens, leiam qualquer coisa, mas leiam. Inglês, francês, português, aquilo que interessa. Mas leiam livros que ajudem a refletir. Estar na internet é muito bom. Estar nas redes sociais é muito bom. Mas sem leitura, você fica pobre. Uma pessoa sem leitura não tem cultura. Porque a internet, ela ajuda nas imagens. Ela ajuda na leitura. Mas os livros é... Os livros é 100%. Uma pessoa que não tem leitura de livros... Bom, ele é pobre para mim, né? A sabedoria e o conhecimento dele fica bastante atrasada. O meu sonho é ver a comunidade social, política, religiosa de Guiné-Bissau indo para frente. Assim também como o meu sonho é ver o meu país também, os nossos países, as pessoas que têm interesse na solidariedade, na fraternidade. Esse é o meu sonho. Meu sonho é onde as pessoas possam ser livres, possam se amar uns aos outros, com espontaneidade, sem preconceito, sem mágoa, sem ódio, entendeu? Sem trevas, mas só com luz.
Foi o testemunho da irmã Ana Lúcia dos Santos, a nossa convidada de hoje. Natural do Brasil e em missão na Guiné-Bissau há quase 10 anos, a irmã Ana Lúcia dedicou-se na área da educação por acreditar que é urgente ensinar as crianças e jovens a pensarem e a refletirem. Acredita ainda que a educação pode criar indivíduos mais honestos e íntegros e é a chave para uma sociedade mais justa. E sendo assim, no testemunho de Aos, irmã Ana Lúcia dos Santos. E parido na Brasil, e está na Guiné-Bissau na missão, quase 10 anos. Irmã Ana Lúcia, e dedica cedo na área de educação, para bem fia comã, e urgente ensina meninos com jovens, para se pensar, para se refletir. E está fia ainda comã, e educação pode criar pecadores mais honestos e mais íntegros. E educação ainda e chave para uma sociedade mais justa.
Histórias de vida. Contos de todos para todos, por uma terra comum. Um programa desenvolvido pela FEC, Fundação Fé e Cooperação, no âmbito do PARSE, Programa de Apoio à Reforma do Sistema Educativo na Guiné-Bissau, em parceria com o Ministério da Educação e do Ensino Superior e financiado pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.